Quem tem medo de dizer a verdade? A apresentação, jornalista Padre Cido Pereira.
Pois é, infelizmente vamos para o nosso último bloco, mas esta conversa realmente, o Dr. Lima, está enriquecendo a todos nós. Certamente todos os nossos ouvintes são milhares que estão nos ouvindo neste momento. Pois é, doutor Ives, a nossa Igreja Católica está sempre ali defendendo a vida, defendendo o direito das pessoas, defendendo o direito natural, e vai por aí afora. E sempre o nosso povo é bombardeado com um argumento de que o Estado é laico e a Igreja não deve se meter nesses assuntos e tudo mais. Quase que dizendo que a Igreja fique na sacristia e cuide e não se meta nos problemas nossos, né? Como responder a isso?
Bem, em primeiro lugar, quem diz que o Estado é laico e que as pessoas que creem em Deus não devem ter posição no Estado laico reduziria o Brasil, segundo uma pesquisa da Folha, em que apenas 3% são ateus convictos e que a grande maioria acredita em Deus, a que só poderiam opinar no Estado laico quem não acreditasse em Deus. Estado laico, a expressão que se encontra em qualquer enciclopédia, não os que dizem as pessoas que são ignorantes enciclopédicos, que não sabem o que está acontecendo. Estado laico é o Estado em que a Igreja não domina o governo. Vale dizer, em que o governo ele é constituído em função da opinião da maioria da cidadania, da maioria do povo na democracia. Significa que a Igreja não vai dizer o que o presidente da República tem que fazer. Agora, o Estado laico não é um Estado que nega a religião, ao contrário, é um Estado que respeita. E se nós pegarmos grandes democracias, por exemplo, democracia inglesa, a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo.
Pois é.
Os países nórdicos, a religião oficial dos países nórdicos é o protestantismo. Os países islâmicos, a religião é o islamismo. Israel é o judaísmo. A Igreja Católica não é a religião oficial de nenhum país. Analisando 193 países que constituem o concerto da ONU, não há nenhum país em que a religião oficial é a religião católica. E realmente o grande ataque que se faz é a nossa religião. Estado laico é o Estado que tem que representar a maioria do pensamento da população. Mas não é aquele Estado ateu. Estado laico não é sinônimo de Estado ateu. Estado laico é sinônimo de que o poder será exercido pelo povo de acordo com a vontade popular. E tanto é verdade que o nosso Estado é laico e a Constituição começa. Em nome de Deus, pois nós promulgamos a Constituição. Outro dia, discutia num programa também, mas o Estado é laico, um programa de televisão. E eu disse, o Estado é laico. Agora, o senhor é ministro do Supremo sob a proteção de Deus, porque a Constituição que lhe permitiu ser ministro do Supremo foi promulgada sob a proteção de Deus. A República Brasileira existe sob a proteção de Deus. Se o senhor diz que Deus tem que ser afastado, então tem que mudar o prólogo da Constituição e dizer, sem a proteção de Deus, nós promulgamos a Constituição. Enquanto os senhores não mudarem, o que os senhores têm é que respeitar a vontade do povo brasileiro, que acredita em Deus, não diz se é católico, judeu, islamista, acredita em Deus, porque ele sob a proteção de Deus. E é evidente que os senhores terão que fazer o que o povo deseja. E se a maioria do povo pensa em Deus, vamos dizer, tira-se o crucifixo. Crucifixo, eu fiz outro dia um programa com o Tércio Nizzi Silva, meu programa Anatomia de Poder, na Rede Vida, e ele dizia o seguinte, todos pensam que Cristo está lá para os juízes como um símbolo religioso. Não é verdade. Está lá para mostrar aos juízes que um dos julgamentos mais injustos da história foi o julgamento de Cristo sem defesa. Para que eles sejam imparciais e aprendam pelo símbolo de Cristo colocado lá de que efetivamente eles têm que fazer justiça e perceber o que é o direito de defesa. Então tem que se esclarecer. Estado laico não é Estado ateu. E a Constituição brasileira foi promulgada sob a proteção de Deus é o que está no prólogo da Constituição.
E curiosamente os Estados Unidos não teve nenhuma vergonha de colocar no seu dinheiro, nós confiamos em Deus.
Não, mas mais do que isso, em todos, e mais do que isso, a maior democracia que nós temos no mundo ainda é americana, mais do que a inglesa, porque a inglesa, embora parlamentarista, ela é uma democracia de rigor de dois partidos, porque é um sistema majoritário, não é um sistema proporcional. Mas eu gosto muito das duas democracias, que, aliás, os Estados Unidos vêm da Inglaterra. Na Inglaterra, no julgamento, o cidadão é obrigado a jurar sobre a Bíblia.
Olha só.
Em todos os julgamentos, o senhor já via no senhor jura, o que representa para eles é um valor de tal ordem de que Deus efetivamente é aquele que está protegendo a pátria americana.
Agora, há um outro aspecto também. Realmente, a Igreja Católica no Brasil nasceu junto com o Brasil, quer dizer, ou quase que gerou o Brasil.
Como era o nome nosso antes de ser Brasil?
Santa Cruz.
Terra de Santa Cruz.
Santa Cruz. E parece-me que hoje é uma ojeriza de não se querer olhar a Igreja também como cultura, não é? Ou seja, que ela influenciou também a vida deste país, não é?
Eu diria mais, há um livro de um americano, que foi publicado pela editora Quadrantes, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Qual é, Padre Cedo, Mestre Eduardo, qual é a maior dádiva cultural para a civilização ocidental? Foi a universidade.
Pois é.
Quem é que criou a universidade?
A Igreja Católica.
A universidade, que é o centro de cultura de todos os povos. Basta dizer que uma vez Eferino Vaz, que foi reitor da Unicamp, me dizia, quando eu fiz um artigo para a Folha, analisando que as quatro poderes, poder econômico, sindical, da mídia e o poder político, ele dizia, você esqueceu de pôr o poder universitário. Universidade é realmente um poder, é a que gera a cultura. É o maior fruto da Igreja Católica ofertada ao mundo. E nesse livro do Wordsworth, ele apresenta o seguinte. Toda astronomia foi desenvolvida à custa da Igreja Católica. Copérnico sempre falou no heliocentrismo. Quando dizem Galileu, ele morreu na fé católica. Ele sempre foi aceito nas suas teorias de que efetivamente, enquanto hipótese, a Terra poderia ser considerada. Foi quando ele admitiu que aquilo era realidade e não conseguia provar, que a Igreja não aceitou. O que vale dizer, enquanto hipótese, eles aceitavam. Eu, Copérnico. Mas ele morreu na fé católica, podendo produzir, e nada, como se diz, foi... Quando se fala na Inquisição... Outro dia eu estive na Inquisição Espanhola, de 1544 até o encerramento, 200 e poucos anos de Inquisição. Os senhores sabem quanto, Padre Cedo, foram condenados em 44 mil processos à morte? 88 pessoas.
Nossa.
Em 250 anos.
Pois é.
Fidel Castro, em um dia... matou mais, sem direito à defesa, nos paredões, do que em 250 anos da Inquisição. E se fala a Inquisição como se fosse uma espécie de genocídio. De 44 mil processos, quase todo mundo absolvido.
Pois é. Doutor Ivo, nós tivemos no passado a LECA, Liga Eleitoral Católica. A Igreja hoje parece que tem um pudor no sentido de cobrar dos seus católicos que se afirmam, dos políticos que se afirmam católicos, e parece-me até de apoiar aqueles candidatos que surgem de nossas comunidades. Como é que o senhor vê essa questão? A Igreja deve manter-se essa distância mesmo? Seria o caso da gente voltar à famosa Liga Eleitoral Católica? Como é?
Eu penso da seguinte maneira, vejo o seguinte... Todo católico, ele deve pensar, Padre Cedo, de que ele tem uma responsabilidade, claro. Se ele é católico, perante Deus. Ele deve exercer a cidadania com os valores católicos. A Igreja fala dos valores espirituais. E esses valores têm que nortear a vida do católico. Agora, o que o católico não pode é entrar na vida pública, entrar na vida política, como cidadão em todos os trabalhos, isso... ficou muito claro. Primeiro, São José Maria Escrivá, ele, quando criou a obra, ele falou, tem que santificar o trabalho ordinário, santificar-se com o trabalho ordinário, santificar os outros com o trabalho ordinário. Nós não podemos deixar, desvestir, tirar a nossa roupa de católico quando entramos no mundo. Nós temos que ser contemplativos dentro do mundo. E o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no esquema 13, consagrou o papel do leigo. Então, o católico, ele não pode deixar de viver os valores católicos na sua profissão, como político, como advogado, como médico, como que for. Ele tem que exercer. E isso, efetivamente, ele tem que seguir essa linha. Por essa razão, eu entendo que a Igreja tem que inspirar os seus fiéis. E os seus fiéis não podem deixar de ter esses valores na defesa dos princípios daquilo que representa, digamos, tudo que a Igreja Católica ofertou ao mundo nesses 2000 anos.
Doutor Ives, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da ética, em cima de algo que ocorreu há algumas semanas, que foi a participação do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, como advogado do contraventor Cachoeira, lá na CPI. Então, muita gente manifestou opinião e é claro que o senhor, como cidadão, poderia dar a sua opinião se existe incompatibilidade ou não. É claro que existe uma certa ética no relacionamento entre os advogados, mas a partir do momento que o Márcio Tomás Bastos foi ministro e passou a ser advogado de um contraventor, a pergunta que eu dirigiria ao jurista Ives Gandra é a seguinte: ele estava certo ou errado?
Eu acho que ele estava certo pelo seguinte. Eu, evidentemente, nunca fiz direito penal. A minha linha, mas o penalista defende normalmente pessoas que estão sendo levadas ao tribunal por crimes. E, na verdade, ele, pessoalmente, estava vinculado a um governo no qual o Cachoeira não trabalhou com esse governo, o governo dele, quando ele foi ministro. Eu conheço o Márcio, foi meu colega de turma, e o Márcio não quis continuar como ministro, apesar do Lula ter pedido no segundo mandato, porque achou que aquilo foi um serviço militar. Ele voltou a advogar e teve o escrúpulo de, nos primeiros anos, deixar de exercer a medicina. Deixar de exercer a advocacia. Falei em medicina, mas é advocacia. Agora, o advogado tem o direito de defender os clientes, desde que não haja incompatibilidade entre a sua atuação anterior e a atuação que ele exercerá. O direito de defesa é um direito próprio da democracia. E se não tivermos direito de defesa, nós na ditadura não temos direito de defesa, essa democracia, ela se desfigura. Por isso, eu não vejo incompatibilidade. Haveria, se tivesse vinculação alguma entre o governo e ele no tempo em que ele exerceu. Sim. Mas não tendo havido, ele está exercendo a sua profissão e exercendo no direito penal, em que nós sabemos que os penalistas quase sempre defendem criminosos.
Perfeito. Muito obrigado pela sua presença no programa.
Pois é, foi muito bom. Este foi o programa Quem Tem Medo de Dizer a Verdade. Hoje com advogado, jurista, professor Ives Gandra da Silva Martins. Direção do nosso programa, Luiz Carlos Ramos. Produção, Carolina Matos. Trabalhos técnicos, Leonardo Pinheiro. Apresentação, jornalista Padre Cido Pereira. No próximo sábado estaremos aqui com mais um entrevistado. Nós terminamos com mais um poema do Dr. Ives, musicado, não é, por Eduardo Santana.
És mãe de todos os santos, Senhora da profundeza, espalhas mares de encantos pela eterna natureza. Espalhas mares de encantos pela eterna natureza. És mãe de todos os santos, Senhora da profundeza, espalhas mares de encantos pela eterna natureza. Espalhas mares de encantos pela eterna natureza.
Quem tem medo de dizer a verdade? Neste programa, em cada sábado, sempre um novo entrevistado. Mas o tema não muda, é sempre a verdade. A apresentação, jornalista Padre Cido Pereira.